Está na hora. Na hora de ouvir Ring Bell Cast.
Zé Drugs, bem-vindos a mais um Ring Bell Cast. Esse podcast nós iremos falar de... Eu trouxe o Rafux, né?
E aí, pessoal?
Trouxe o Rafux aqui, brother meu. E a gente vai vir falar com o Bruno Morfo, o terror da galera que faz consultoria com ele. Pra falar um pouco sobre musculação, pra falar sobre o físico no geral e tudo. Apresente-se aí pra galera que não te conhece, Bruno.
Então, galera, o meu arroba é treinador foda no Twitter, então me sigam lá, né? E... basicamente, a minha profissão é torturar os meus pupilos, né? Os caras me contratam aí pra mudar o corpo, mudar a vida deles, né? Mudar a autoestima, quem quer ter um físico melhor. Enfim, essa aí é a minha profissão. E eu falo sobre isso muito no meu Twitter, né? Falo, usou gordas, ou frangos, ou todo mundo, né? Porque faz parte aí da minha profissão e do meu marketing, da minha consultoria, né?
Cara, uma parada que eu percebo... que eu pessoalmente percebo pelas pessoas... eu até te falei, né? Eu tenho um tio meu que malha há algumas décadas e tudo. Eu percebo que todo mundo que conseguiu ter resultados, sabe? Conseguiu ter ganhos muito fodas na musculação. Percebo que é sempre uma pessoa diferenciada. Que é aquela ideia que a gente vê do cara que é marombeiro, sabe? Que a mídia mostra que marombeiro é burro, o cara que... tudo mais. Mano, não é assim... a maior parte das pessoas são algumas dos papos mais inteligentes que eu tive na minha vida inteira foi com essa galera. Os caras curtem ler e tudo mais. O meu tio, inclusive, ele aprendeu inglês pra ler um livro do Arnold sobre como fazer musculação e tudo. Então eu vejo que essa ideia que a galera quer passar é uma ideia, pô, que... uma ideia muito furada, cara. Uma das poucas, digamos assim, red pills que eu tomei na minha vida de, beleza, agora eu sei que o mundo é assim, assim, assado, foi no momento que eu... foi isso, eu já cheguei à conclusão. Beleza, esse papo aí que a galera fala que você ser nerdola, tipo, muito magro e tudo, e, pô, você é superior a alguém porque o cara malha, esse tipo de coisa assim, foi a primeira parte que eu percebi que é balela. Qual é a sua opinião sobre isso, já que, pô, você malha, você, pô, tudo mais há muito tempo?
Cara, é que é uma questão diária de conhecimento, né? Porque os caras aí hoje em dia pensam que ser inteligente é você saber sociologia, você saber filosofia, você saber, sei lá, coisas relacionadas à economia, administração, saber lidar com dinheiro. E a realidade, cara, é que a única diferença do pessoal aí que tá na área tipo do fitness, na área aí da musculação, é que a área de conhecimento profundo do cara é biologia. Entendeu? Biologia, fisiologia hormonal, fisiologia do exercício, daí vem toda a parte de nutrição, ou seja, a única diferença desse que esses caras pensam assim é porque eles acham inteligência você saber filosofia, economia, sociologia, entendeu? Então a única coisa que diferencia é que o cara não tem a noção do que você precisa saber, do quanto envolve até um pouquinho de medicina, né? Para você ter, ou saber orientar também, né, uma pessoa a melhorar de saúde, de corpo, questão estética também e tudo mais, entendeu? Então é só uma diferença de campo de conhecimento e que isso a galera não faz ideia que precisa saber nutrição a fundo, precisa saber biologia a fundo, entendeu? Para você entender sobre musculação e também ensinar, né? Porque aí, tipo, que nem na minha área, eu ensino as pessoas, eu digo... você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, isso e isso, a pessoa segue exatamente o que eu pedi e funciona, né? Então, mas isso não é baseado, tipo, não é tirado da bunda, né? É tudo baseado em estudo, entendeu?
Sabe duas pessoas que eu acho que quebrou bem esse estereótipo do fortão burro? Stallone e Xandão.
Cara, eu acredito que o Xandão nem tanto, mas eu acredito que... exemplo, um exemplo bem claro é o Arnold, da vida dele. Se você for ler a vida do cara, ele não sabia apenas de musculação, ele não era só um monstro, de fato, em relação à musculação, como ele também era... cara, ele entendia muito de negócios, ele ficou milionário com o mercado imobiliário. Então você consegue perceber que a musculação nem ferrando vai te impedir com esse tipo de coisa, isso é, sabe? É besteira em vários aspectos, mas que tu consegue perceber que não é assim que funciona. É uma área de conhecimento boa, uma área de conhecimento que faz bem pra você e pra sua vida. E, Bruno, já ia perguntar pra você, cara, como foi que você entrou nesse mundo? Como foi que você entrou nesse meio? Como foi que você falou, beleza, vou começar aqui o dia 1? Como foi, mano, mais ou menos?
Cara, na real, assim, eu sempre gostei de esporte. Então, desde que eu nasci, que eu tenho memórias, assim, eu fazia natação, né? Daí eu fazia natação, aí fui pro karatê, né? Fiz, tipo, cheguei até a faixa marrom, fiz muitos anos, ia todo dia. Aí eu fiz futsal, enfim. Eu fiz várias coisas envolvendo esporte, eu sempre fiz esporte, nunca gostei de ficar parado, né? Aí eu troquei de cidade, morava em Curitiba, vim pro interior de Santa Catarina. Aí, cara, quando eu cheguei aqui, era, tipo, tudo novo, né? Um cara da cidade grande que vem pro interior, as pessoas... É muito diferente, vocês não têm noção aí, pelo menos aqui uns 8, 9 anos atrás, era muito diferente, entendeu? Questão, assim, de costume e tudo mais, e aqui onde eu moro tem muito, muito, como que eu posso dizer, imigrante italiano e alemão, entendeu? E os caras, naquela época que eu vim morar aqui, eram racistas pra caralho, eles eram muito racistas, né? E eu sou negro.
Na minha cidade também, cara.
É, e aí, tipo, eu comecei a sofrer um pouco por causa disso, né, e tal, tudo mais. Às vezes eu convidava uns caras pra vir aqui em casa, roubavam coisa a mim, entendeu? Roubavam uniforme, entendeu? Aí, tipo, acabei que eu fiquei sozinho pra caralho e acabei acostumando nessa rotina, assim, tipo, de ficar sozinho, mais em casa e tudo mais. Até que um amigo meu convidou pra eu ir treinar com ele. Eu não fazia ideia, tipo, que era possível mudar o corpo e tudo mais. Eu achava que as pessoas nasciam daquele jeito, entendeu? Porque você nunca vai imaginar que como é possível um cara, tipo, com um braço gigantesco, assim. Você pensa, não, o cara nasceu assim, igual, tipo, tem pessoa mais alta, tem pessoa mais baixa, entendeu? Aí eu pensava que era assim. Aí eu cheguei lá, entrei na academia com meu amigo, e aí fui fazer um exercício lá. A instrutora falou que era pra mim fazer 3 de 10, e eu fiz, tipo, eu botei um pezinho, né? Eu achava que era pra fazer, tipo, 30, entendeu? Porque 3 de 10 eu fazia o tanto que eu conseguia, e aí eu tava no 15. Daí ela falou, não, para aí, 3 de 10, você já tá no 15, né? E daí ela falou, então você vai colocar mais peso. Aí eu fui lá, coloquei mais peso, fiz 10. Daí eu pensei, porra, e se eu botar um pouquinho mais? Daí botei um pouquinho mais, fiz. Aí, tipo, me deu na conta, assim, eu fui começando a gostar, porque eu me dei conta que eu tinha um potencial praticamente ilimitado, entendeu? Eu fiquei curioso, assim, até onde eu posso chegar colocando mais peso nesse negócio. Aí eu voltava na outra semana, tava mais forte, né? Aí eu voltava na outra semana, eu tava mais forte, daí eu comecei a ficar obcecado com esse lance de... Tipo, é praticamente um jogo RPG. Eu jogava muito RPG na época, né? Eu jogava Priston Tale, não sei se vocês conhecem.
Você era igual... Você aumentava os seus atributos de força?
É, exatamente. E daí eu comecei a ficar obcecado. Eu fiquei pensando, caralho, até onde eu posso ir? Porque toda semana eu tô ficando mais forte, né? E daí eu ia, eu tipo, ficava várias horas lá. E aí nisso eu comecei a estudar, né? Estudar entre aspas, assim, porque eu comecei a ver vídeo no YouTube... E tudo mais, né? Eu comecei, tipo, revirar o YouTube procurando conteúdo, né? Porque o YouTube ali era a maneira mais fácil, didática de estar aprendendo, né? Depois eu fui pra fóruns, livros e tudo mais, mas isso bem depois. Aí eu vi um vídeo de um japinha, que esse japinha, ele falou assim, ó, se você é muito magro, se você é muito, muito magro mesmo, você vai chegar na cozinha e você vai comer tudo que você vê pela frente. Entendeu? Deu isso, ficou na minha cabeça, né, cara? Eu comecei a comer. E assim, eu tava em 2014 com 55 quilos, e em 2 anos, no final do terceirão, né, que isso aí no segundo ano do ensino médio, no final do terceiro ano eu tava com 80 quilos, entendeu? Então, tipo, todo mundo perguntando, assim, se eu tava tomando alguma coisa, as professoras falando que eu tava diferente, não sei o quê... Tá ligado? E eu naquela obsessão, assim, até quando eu consigo ficar mais forte, até quanto eu consigo comer, entendeu? E daí eu ficava fissurado, porque era basicamente um RPG. Eu comia mais e ia treinar e tentava pegar mais peso, entendeu? É basicamente uma coisa que você faz e não tem fim, entendeu? Até hoje, tipo, eu fico mais forte, eu preciso comer mais, entendeu? E isso virou uma obsessão tão grande na sua mente, assim, que você fala, foda-se o resto, né? Eu já não tinha amigo, eu já não saía, não ia pra balada, não falava com ninguém, tipo, não bebia. Porque a galera era meio filho da puta, racista, né? Hoje em dia já é bem tranquilo. Hoje em dia mudou muito. E aí foi assim que eu comecei.
É tipo o Newman, cara. Até o gordinho que deu a volta por cima no final.
É, só que, tipo, no meu caso, eu fiquei tão obcecado, tipo, com as coisas que eu aprendia. Porque eu ia lá no, na biblioteca da escola e começava a pegar os livros. Pegava livro do Valdemar Guimarães, que falava de, tipo, anabolizante, dieta, alimentação. Aí pegava uns livros um pouquinho mais complexos, tipo, mais a fundo de biologia, entendeu? Isso no ensino médio.
Ah, que maneiro.
E daí eu começava a aprender, e aí eu lia no livro do cara e depois ia lá aplicar, né? Tipo, eu aplicava na academia, eu aplicava na minha dieta e via que funcionava e via o que não funcionava, entendeu? Daí eu comecei a pesquisar em fóruns, aí comecei a aprender umas coisas a mais. Tipo, tava sempre aprendendo, sempre colocando em prática, vendo o que funcionava, o que não funcionava, e aí cada vez que, tipo, eu, por exemplo, vi tudo do YouTube, daí ia pra fórum, via tudo do fórum, né? Aí ia pra livros, conversava com amigos, aí tinha comunidade, tipo, na internet, no Telegram, no Facebook, entendeu? Interagia com o pessoal, via o que eles faziam, então tem toda essa troca aí de conhecimento, de amizade. E daí esse mundo aí foi começando a girar em volta de mim, sabe? Mas eu nunca, até aquele momento, nunca tinha pensado em trabalhar com isso. E aí se passaram 7 anos e...
E tu sempre conseguia passar da teoria pra prática, tá ligado? Porque eu vejo que muita gente fica muito preso na teoria do que tem que fazer e não consegue passar pra prática. E você conseguiu.
É quando a pessoa quer trabalhar, tipo, ah, eu quero fazer faculdade de educação física, eu quero ser isso, quero ser aquilo, mas ela não ama o que ela tá fazendo, né? O esporte em si, né?
Sim, exato.
Então foi assim.
Uma parada que eu percebo no caso da musculação, no caso, é que porque essa parada de teoria da prática você consegue ver muito bem, né? É baseado no seu corpo, é baseado em como funcionar, porque tem tipos de organismo, né? Tem tipo, tem genéticas diferentes, então você, através da tentativa e erro, você consegue ver como funciona, você consegue ver o que funciona na prática, o que funciona na teoria, e na teoria pode funcionar para outro organismo, outro tipo de pessoa e tudo mais. Então, isso que você falou, cara, é muito interessante tu ver que, pô, basicamente, tu acaba adquirindo mais conhecimento de você, e por você estudar muito a teoria, mesmo que em alguns casos, alguns tipos de dieta não funcionem diretamente para você. No seu caso, na sua profissão, com seus alunos, você pode usar essa teoria para outras pessoas. Aí você é como se você fosse um cientista que, sabe, você treinasse lá com a, você fazia experimento com uma cobaia viva. Então é maneiro, né, nesse caso.
É, cara, na real, a musculação ela nasceu assim, né? Ela nasceu do cara lá na sala de musculação. Tipo, os caras da sala de musculação, por exemplo, o Arnold, o cara que treinou o Arnold, né? Que é Joe Wader o nome dele. Tudo começou dessa forma. Então, os caras faziam as técnicas, e aí esse cara chamado Joe Wader, ele começou a observar: nossa, o cara faz isso dessa forma e ele tá gigante. Né, porque nessa época não tinha aprofundado estudo científico que funcionava, então tudo surgiu do cara na sala de musculação e o cientista ia lá, observava e explicava o porquê que esse método funcionava, entendeu? Então, na realidade, os cientistas, a teoria em si, no caso da musculação, veio depois da prática. Os caras iam lá, ficavam gigantes com os métodos que eles mesmos tiravam da cabeça deles, achavam que funcionava, e depois o cientista ia lá, estudava isso e tentava explicar o porquê funcionava ou por que não funcionava, ou por que um método era melhor que o outro. Então, esse cara aí que treinou o Arnold, né, o Joe Wader, ele conversou com o máximo de gente possível, ele foi catalogando todas as técnicas que o pessoal usava. E aí ele fez o manual dele de treino e tudo mais, entendeu? Então ele é considerado um dos pais da musculação, porque ele fez um estudo gigantesco, assim, pesquisando com todo o pessoal que já era gigante, o que eles faziam, e catalogaram isso. Aí depois veio o espertinho, inteligentinho ali da ciência, né? O cientistazinho, e aí ele conseguiu explicar o porquê que aquilo funcionava, mas o cientista nunca inventou porra nenhuma. Entendeu? Quem inventou foi o pedreiro lá, foi o cara da prática mesmo.
E que treinamento do Ivan Draco, só que ao contrário.
Basicamente isso.
E, cara, uma parada que eu acho interessante, que você acabou falando aí, de sempre querer evoluir, me lembra um pouco, porque, pô, cresci vendo Dragon Ball, né? Eu acho que você também, você é um pouco mais velho que a gente. A parada do Ki, né? Poder de luta. De, caraca, tô treinando aqui, agora tô aumentando, tô ficando mais forte, ficando mais forte. É muito interessante, né, você ver, pelo menos eu vendo as pessoas fazendo isso e querendo meio que entrar nesse meio, eu acho muito interessante, cara, de verdade.
É que o barato da musculação é que você traz uma coisa física pro mundo, entendeu? Então, assim, digamos que você é o cara mais foda do futebol, assim, da tua cidade, da tua região. Você passa na rua, ninguém sabe, entendeu? Que você é o cara mais foda do futebol. Ou você joga basquete, você é foda pra caralho, você é o melhor, assim, da tua região, né? Da sua cidade e das cidades em volta. Ninguém sabe, entendeu? Mas na musculação, se você é o maior cara da sua cidade, todo mundo vai saber, todo mundo vai ver, entendeu? Essa é a brisa desse esporte, né? Você anda com um esporte no seu corpo.
Que Xandão, o cara tá explicando lá, você vê o tamanho do braço do cara, eu que não vou discordar desse cara, tá ligado?
Mas sobre essa questão, cara, eu acho até interessante ver que se populariza muito. E como você falou, né? Você acabou... Como foi a relação pra você de ver o resultado? Como é ver o resultado de, caraca, cada mês tá diferente, aí depois de um tempo você falou até, né? Você tem um espaço de treinamento e pra você evoluir tem que pisar mais ainda no acelerador, aí depois, sei lá, de 3 em 3 meses você vê a diferença, e depois de 6 em 6 meses, depois de um ano pra outro. Cara, como é isso pra sua autoestima? Como você vê e pensa, caralho, foda? Como é, mais ou menos?
Pra mim, na real, tá sempre uma merda, entendeu? Eu olho, eu tenho uma grande noção, assim, comparando fotos do ano passado pra esse ano, que eu melhorei pra caralho, mas, assim, não é uma coisa foda pra mim, autoestima, assim... É, olhar uma foto pra outra e falar, nossa, legal, tive uma evolução, mas eu olho no espelho e ainda tá uma bosta. Não, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Busco melhorar, melhoro, deu olho, não, ainda tá ruim esse ponto aqui e esse ponto. Então é tipo como se você estivesse fazendo uma obra de arte, você tem que pensar assim, como se eu fosse, sei lá, Michelangelo fazendo uma escultura, e ele olha pra escultura e pensa, não, falta aqui, falta lá, entendeu? Então é mais como um trabalho... É como um trabalho de arte do que como um trabalho de ego, entendeu? É mais ou menos assim que eu vejo esse lance aí.
Tem vários meios de registro, tipo, tem muita galera que tipo, gosta de ficar tirando foto de antes e depois da academia pra colocar no Instagram pra se exibir e tudo mais. Mas eu, pelo menos, vejo pela sua explicação que esse negócio pode até ser importante na questão de você ver no que você não estava conseguindo antes e conseguir e trabalhar os seus pontos fracos para transformar em pontos fortes. Tem muito esse lance na musculação?
Na verdade, que depende do seu objetivo, né, cara? Na minha mente, eu já entrei nesse lance como... É, claro que no começo teve toda aquela obsessão e tudo mais, mas logo mais pra frente, quando isso acalmou um pouquinho, eu fui vendo mais como um trabalho de arte, como eu disse, né? Mas tem cara que vai treinar porque ele quer pegar mulher, tem cara que vai treinar... não que funcione, né? Talvez funcione, talvez não, mas com certeza ajuda, faz parte ali do todo o processo, né? Mas são vários objetivos, tem cara que vai pela saúde, entendeu? Então, esse tipo de loucura, esse tipo de coisa que eu tô dizendo, é válido pra mim e pra alguns caras, sabe? Não é válido pra todo mundo, porque cada pessoa tem sua cabeça, sabe?
Não, sim, claro. Aí eu já ia perguntar, cara, como é ver hoje em dia, porque você falou que começou lá por 2014 e tudo, como foi ver hoje em dia a proporção que tá tomando de agora ter canais de musculação, agora ter gente que conhece o esporte no geral, né? Como é ver isso pra você hoje em dia? Você, que, pô, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o físico, com o corpo, que eu, aliás, eu vejo que historicamente, em relação às sociedades, sempre existiu. Só você vê as culturas gregas, a maneira que eles viam um corpo que o grego deveria ter, que os deuses gregos tinham. Você vê que sempre foi uma preocupação que existiu, sempre foi uma parada que existiu, sempre foi um padrão estético. Então eu vejo que é interessante que a galera tá voltando pra esse padrão, não tá saindo dele, sabe?
É, realmente, é que assim, em termos de Brasil, há, sei lá, 10 anos atrás, há 15 anos atrás, era muito preconceito com esse tipo de coisa. Tipo, lá, tipo... Achavam feio, olha lá o cara bombado, o cara só injeta e fica gigante, que obviamente não é assim que funciona, senão todo mundo iria ser, né? Então, mas...
Eles acham que é igual o Popeye.
É, exato. Mas assim, em termos de, por exemplo, Estados Unidos, que tá mil anos à frente da gente em termos aí desse esporte, né? Lá os caras vê o cara musculoso na rua, quer tirar foto, o cara vê o cara que é bodybuilder, ganha um troféu, ele é celebridade como se fosse um cara da NBA, entendeu? Então, agora, hoje em dia, eu acredito que a gente esteja caminhando pro que os Estados Unidos já faz, entendeu? Ser um esporte reconhecido, como aqui é o futebol, sabe? E ver o cara na rua e querer tirar foto com o cara, saber o que o cara come, saber o que o cara treina, sabe? Comprar as revista hoje não se compra mais, né? Mas comprar o conteúdo do cara para descobrir o que o cara faz e não só perguntar o que o cara injeta, né? Esse tipo de coisa que é uma coisa absolutamente fútil, né?
Lá eles têm uma cultura foda, velho. Você vê, tipo, os filmes na década de 90 e 80, era só cara bombado fazendo coisas incríveis. No Brasil a gente não teve isso, entendeu? Então, eu acho que em parte, acho que deve ser por isso.
É, não tem exemplos, né? Não tem quem se espelhar lá. Os caras tinham Arnold, né? E tudo mais.
Por isso que eu acho que o Xandão é foda.
É, cara, na real, o Xandão, ele surfou numa onda. Ele surfou em três ondas, né? Ele surfou na onda que tá subindo agora da questão da maromba, né? Digamos assim, não gosto muito dessa palavra. Das streams, né? Que tá todo mundo fazendo live e tudo mais. E do público nerd, né? Que nem tem esses canais nerds aí, tipo o do Ei Nerd, do Peter lá e tudo mais, né? Então ele surfou nessas ondas aí. Aí misturou os três, misturou um cara carismático, misturou um cara que faz stream num jogo popular, que joga LOL mais a maromba, né? Daí o cara explodiu.
É, e um cara que, tipo, ele fala a opinião dele e é isso mesmo. Tipo, eu vejo que com essa nova onda de pessoa, tipo, que tá chegando no Brasil, de pessoa tentando, largar essas coisas fútil de AI, ficar jogando videogame e comendo Cheetos o dia inteiro, também agora tem esse lance de valores que você ir pra academia dá, que, por exemplo, tipo, a coragem. O cara que é frango, ele muito dificilmente vai ter uma atitude corajosa, diferente do cara que é marombeiro.
É que é todo um conjunto, né, cara? Então, assim, ó, você é fraco, você sabe que você é fraco, seu corpo é frágil. É, isso aí leva com que você não fale o que você pensa, não, em um ambiente social que você não se imponha, entendeu? O cara vai lá ficar um pouco mais forte, porque não é muito difícil você ficar mais forte que a média das pessoas, a grande maioria. Você vai 2 anos na academia fazendo tudo certinho, dando o seu máximo, se esforçando, você já fica maior que 80% das pessoas, digamos assim. E aí, com isso, vem você se impõe mais em um ambiente, você tem mais liderança, entendeu? Porque na realidade você poderia fazer tudo isso mesmo sendo fraco, sendo magro, né? Digamos assim, de corpo, porque é tudo uma questão de atitude, tudo uma questão de mente, né? E o cara não consegue ter essa atitude porque ele se considera um cara muito vulnerável, entendeu?
Sim. Então, quando você consegue um corpo foda, aí isso consequentemente reflete na sua autoestima.
Você tem mais atitude, você não tem mais medo de chegar na menininha, sendo que você poderia fazer tudo isso mesmo tendo o mesmo corpo. É só aquele gatilho na sua mente que ainda tá travado.
A gente fez um podcast recente falando sobre os tipos de homem na sociedade. Tem os caras que vão liderar, tem os caras que apoiam eles, tem a média que seria o galera comum. E tem uns caras que são mentirosos, sabe? A galera que é mentirosa compulsiva e tudo mais. E também tem a galera que é muito outsider. E eu vejo que a musculação, ela acaba fazendo parte, porque eu vejo que boa parte da galera que começa sempre numa idade. O cara começa relativamente novo. Começa na época que ele tá se desenvolvendo, adolescência e tudo. Eu vejo que acaba ajudando o cara a desenvolver a sua personalidade no geral. Que tem gente que talvez quando malhava quando era jovem, aí quando ficou mais velho largou, mas a parada ainda é presente na vida dele. Ele pode, sei lá, não ir malhar como ele ia antigamente, ou talvez nem malhar mais, mas pelo fato de ele ter crescido e ter visto o potencial dele na fase áurea do cara, você vê que ele não arrega para ninguém. Você vê que o cara tem confiança para fazer as coisas dele, para poder se impor e poder fazer o que você falou. Às vezes, querendo ou não, tem gente que, pô, o cara tem essa falta de confiança, às vezes. O cara não é maluco, ou o cara, pô, não tem a parada dentro dele. E a musculação eu vejo que é muito maneira que o cara ele ganha essa parada. Ele ganha por mérito, ele não nasce com aquilo. Eu queria saber, por exemplo, é dessa maneira, pelo menos você vê gente que o cara era de um jeito, foi malhar, mudou, não é completamente, mas ele continua tendo o mesmo pensamento, a mesma mentalidade, porém agora ele tem atitude. Você vê isso em alguns alunos seus? Como funciona mais ou menos isso?
É, cara, na real mesmo, é uma questão de dedicação. Então, por exemplo, você tem um cachorro, Não, minto. Você encontrou um cachorro na rua, o cachorro foi atropelado, tá todo feio, tá todo fudido. e tudo mais. O cachorro é feio pra caralho. Enfim, ele tá todo ferrado. Você leva ele no pet shop, cuida dele, paga tudo pra ele, paga uma cirurgia se ele precisar, dá banho, enfim. Aí você tá passeando com o cachorro, né? E vem um monte de menininha e fala: Nossa, cachorro feio do caralho, né? E ele é feio, você sabe disso, mas você cuidou dele, entendeu? Você se esforçou, você deu sangue. Você vai falar: Porra, não é feio não, feio é você. Entendeu? Meu cachorro é lindo. Entendeu? Então não é uma questão assim de você melhorar de fato ou não, é a questão do esforço que você coloca em cima de todo o processo. Por exemplo, você se cuida, você vai na academia, você, sei lá, compra um perfume, compra uma roupa bacana, entendeu? Então todo esse esforço acumulativo que você coloca em cima desse processo, digamos assim, é o que faz você se valorizar. Não de fato você ter um corpo muito foda, só o fato de você estar trabalhando duro em cima daquele processo já vai fazer com que sua autoestima suba, entendeu? Que você se valorize e tudo mais, entendeu? É relacionado à questão do esforço.
Cara, uma outra coisa que, já mudando um pouco de assunto, que é uma opinião que eu vejo que boa parte da questão de você melhorar de fato seu físico e tudo vem da alimentação. Eu lembro que há uns anos atrás eu vi um americano falando que a indústria alimentícia é mais danosa do que a indústria do tabaco, se você for analisar bem para a população geral, né? E, cara, se você for ver, sei lá, vai comprar uns salgadinhos. Vai comprar alguma coisa assim, e você vê o que que tem naquilo, o que que aquilo pode causar no seu corpo e tudo mais, você não compra, cara. E o número de pessoas que, quando vai comer no micro-ondas e tudo mais, que, pô, as pessoas que morrem por câncer no estômago, câncer no pâncreas, os cânceres nessa área do sistema digestivo, cara, faz o câncer de pulmão parecer piada. Eu vejo que boa parte da galera hoje em dia, até que eu fui ver uns vídeos, né, que eu tô fazendo um projeto para poder conversar com veteranos daqui de algumas guerras que ocorreram aqui em Portugal. E eu vi fotos dos caras antigamente, os caras mais na cidade e tudo. E, cara, tu compara o físico deles, nenhum era maromba e tudo mais, nenhum era treinava e tudo. Porém, eles tinham um físico muito mais saudável do que a da galera hoje em dia. E eu vejo que a comida processada, ela corta bastante do cara. Como pode dizer, torna muito mais difícil esse processo e tudo mais. Qual é a sua opinião como educador físico? Não sei se seria o termo correto em relação a isso.
Cara, é só você observar, você pega dois caras de idades parecidas aí, 50, 60, um cara que praticou atividade física a vida toda, e consequentemente o cara que se dedica, que gosta de atividade física, ele vai se alimentar um pouquinho melhor, não vai levar a vida mal do caralho, né? Então é só você comparar essa pessoa, né, que pratica e a pessoa que não pratica, você vai ver que é absurdo, a pessoa que não faz nada, ela é fisicamente, olhando para ela aparenta ser muito mais velha. Pelo menos uns 20, 30 anos mais velha, dependendo aí da diferença, sabe? É, questão aí de saúde, tem joelho fodido, tem dor na coluna. Então, envolve muito mais a questão do estilo de vida como um todo, porque você não vai praticar atividade física, jogar futebol toda semana, enfim, nem que seja esse tipo de atividade, né? E se alimentar de qualquer jeito. Né? Então são coisas muito contraditórias. Você tem um estilo de vida específico e você vai seguir esse estilo de vida específico. Entendeu? Não é só uma questão de alimentação associada à questão de esporte, sabe? É todo o estilo de vida que a pessoa leva. Então, uma pessoa que não faz nada, consequentemente, ela tem mais vícios, entendeu? Cigarro, bebida e tudo mais, porque ela não se vê comprometida com a própria vida, sabe? Essa é a minha opinião.
Cara, qual a tua opinião sobre a soja, cara? Que, tipo, todo mundo vê, tipo, esse soy boy sabe que soja é uma merda, cara. Que vai ficar mais inofensivo que um esquilo da Malasa, tá ligado? Mas, tipo, você como instrutor físico, tem alguma opinião específica ou algo que você sabe e queria compartilhar sobre a soja no organismo?
Recentemente andaram descobrindo que não tem efeito estrogênico, né, que é o hormônio feminino, mas isso é uma questão muito contraditória, não se sabe ao certo ainda.
Eu vi até que a soja, da maneira que ela é ultraprocessada, mano, a parada ela. Ah, não te faz ficar com voz fina, barba falhada e parecendo ofensivo. Pode não te fazer. Porém, ela fode tanto teu corpo que era melhor fazer isso, sendo bem sincero. Só tu ver o alimento ultraprocessado, a maneira que a parada causa na tua vida, tem idades avançadas. O cara ficar com câncer, ficar com gastrite, ficar com os problemas sinistros no corpo dele. Pô, era muito melhor você comer soja e ficar com tetinha de mulher do que tu ter um câncer sinistro.
O que eu penso é o seguinte: se você ainda não tem 100% de certeza, segundo a ciência, se é nocivo ou não, é melhor não, né? É melhor você não arriscar. Então você tem 50% de chance aí, apesar de que tem dias fortíssimos que, você, que, não, que tá tudo certo, que não acontece, não tem problema nenhum consumir soja. Mas assim, se você não tem certeza absoluta, cara, o que eu faço, eu não consumo e não recomendo ninguém que consuma, tá? Só por essa questão de dúvida, né?
Sim, aquele negócio, eu vejo esses guri que joga Switch, os caras têm o braço mais fino que o palito de dente e todos consomem soja, então é melhor eu ficar um pouco longe disso, sabe?
É, não arriscar, né?
Na pior da... porque, ah, tá dizendo que pode, mas ainda tá em aberto o debate, pode provar que talvez aquele estudo esteja bias, talvez a amostra das pessoas que pegou seja uma amostra, sabe, mal feita, uma amostra enviesada... O estudo pode ser corrigido por outras pessoas na ciência e tudo. E, tanto que até é bem comum isso. Se não me engano, teve uma época, né, que o ovo fazia bem, depois o ovo fazia mal, depois o ovo fazia bem de novo, o ovo faz mal, aí o ovo realmente faz bem. Então eu fico vendo que, pô, pra tu não arriscar, é melhor tu não comer. E eu vejo que, pô, hoje em dia, eu tudo bem que eu não treino assim e tudo, porém eu tô tentando ter uma dieta saudável, tô tentando comer mais proteína, tô tentando diminuir comida processada na minha vida. Eu vejo que, cara... só de você fazer isso, já melhora muito, já melhora muito. Então, mesmo que, sei lá, talvez, ah, tu não diminui a sua testosterona, pode não diminuir. Porém, eu, com a minha alimentação, antes comendo, sabe, antes comendo comida ultraprocessada com soja, e hoje em dia, mesmo não fazendo tanto exercício, eu percebo que teve uma diferença para melhor, então eu também não recomendaria alguém comer. Falando sério agora.
Eu caí aí, pessoal. Tinha caído.
Ah, sem problema.
Eu falei um pouco de que, pô, eu comia muito alimento ultraprocessado. Hoje em dia eu já começo a comer uma comida mais caseira. Eu já aprendi a cozinhar de verdade, aprendi a cozinhar bem. Então, pô, hoje em dia eu vejo a diferença comendo alimentos muito processados e com muita frequência, hoje em dia não comendo tanto. E eu vejo que, pô, eu vi uma diferença maneira na minha vida, uma diferença maneira, até em relação a físico e tudo, porque, pô, eu era aqueles magro amorfo, sabe? Aquele cara que é magro, mas não tem forma, por assim dizer. Aí, pô, eu vejo que começando a comer direito, fazendo umas flexões aqui em casa, a flexão abdominal, dando umas corridas por aqui, fazendo barra, porque tem um parquinho aqui perto que permite fazer, eu vejo que meu corpo já ganhou um desenho, já, sabe, já tem uma forma e tudo mais, então eu vejo que não só isso, até eu acordo melhor agora, eu tenho 8 horas de sono, coisa que eu não tinha antes, então eu vejo que, pô, pode não fazer mal de diminuir sua testosterona, tu ficar com voz fina e o caralho, porém, eu vejo que não comer já te faz melhor.
Mas o açúcar é a mesma coisa, cara, vicia. Entendeu? Então pode observar aí que tem gente que odeia fruta, né? Que fruta é uma excelente fonte de alimento, né? Tem fibras e tudo mais, faz muito bem pro intestino. Mas por que que ela não gosta de frutas? Porque ela é tão acostumada a comer coisas muito açucaradas, muito chocolate, muita coisa industrializada e processada, né? Porque nesses alimentos ali eles misturam o sal junto com o açúcar, que dá um sabor, tipo, muito bom, né? E a pessoa tá tão acostumada com o doce extremo que ela come uma banana, uma melancia, e ela não sente o doce, sabe? Então começa a chegar nesse ponto aí absurdo que ela não gosta de fruta, que não tem gosto de nada para ela, porque ela tá tão acostumada com Coca-Cola, com, sei lá, cup noodles, enfim, que ela não consegue sentir prazer nos alimentos que têm um doce natural, né? Que nem a banana e tudo mais. Entendeu? Então é bem absurdo, vicia, né? E essa questão do açúcar é bem viciante também. Então tem gente que fica com abstinência, só de ficar, sei lá, 2 dias sem comer açúcar, a pessoa já fica com abstinência, como se fosse droga. Entendeu? Então é bem complicado essa questão.
Eu fiquei 4 anos e meio sem botar uma gota de refrigerante na minha boca. Eu vejo que tem uma diferença muito grande quando você tomava refrigerante e tudo e pra hoje em dia. Exemplo, hoje em dia eu compro banana pra comer. Antigamente era impensável eu tomar uma limonada, um suco de limão, sem pelo menos uns 3 saquinhos de açúcar, sabe? Aí, pô, tu vê a diferença hoje em dia, tu vê que agora tu consegue comer.
Tomava aquelas Sprite, cara, em vez de ter limonada.
Exato, você tomava umas Sprite dessa. Então tu vê que tem uma diferença muito grande, cara. Pelo menos eu no meu paladar, e eu como uma pessoa que, pô, tomava 1 litro de Coca-Cola por dia quando eu era moleque, pô, eu tinha 105 quilos. Hoje em dia,
nossa,
hoje em dia tô com 71 da última vez que eu me pesei. com 1,79, ou seja, eu tô relativamente magro, porém não tô tanto quanto eu poderia estar, tipo, não tô africano. E eu vejo que, cara, tem uma diferença muito grande de como é e como não é. E isso que tu falou, eu lembro que a primeira semana foi como se eu cheirasse cocaína e tirassem o pó branco de mim. Tirassem o açúcar de mim, cara, porque... Pô, tu não consegue dormir direito, sua cabeça, tu fica com dor de cabeça, mas depois de 2 semanas tu não sente mais falta.
É basicamente isso, o efeito é que de fato tem um efeito viciante no seu cérebro, né? Tanto que eles fazem assim. Você acha que, tipo, não tem uma equipe gigantesca de cientistas no McDonald's tentando descobrir como que eles fazem pra te viciar? Claro que tem, né?
Pra você voltar lá toda semana, sabe?
É basicamente isso. Então os caras desenvolvem compostos, que nem esse lance que eu te falei aí de misturar o sal com açúcar. Imagina quantas coisas aí que a gente nem faz a mínima ideia que não deve existir nesses lanches aí pra te viciar, né? Então é uma questão muito foda.
Cara, você acha que estilo de vida tem muito a ver com esse lance? Porque eu vejo um monte de cara na internet falando, tipo, ah, tem que fazer NoFap, tomar banho gelado, gritar no escuro, umas frescuradas. Você acha que isso daí influencia diretamente no lance de você ficar bombadão ou nada a ver?
Não, é que uma coisa leva a outra, né? Então, se o cara tá tomando banho frio, pode ter certeza que ele não vai ir no McDonald's, entendeu? Só que é puro psicológico dele, não tem nada a ver com a prática, né? Na prática não faz muita diferença.
Ah, então é uma influência mais psicológica.
É, como se você tomar banho quente. Só que uma coisa vai levando a outra. Tipo, então, se você tá tomando banho frio, quer dizer o quê? Quer dizer que você vai treinar. Se você tá treinando, você não vai no McDonald's, entendeu? É basicamente isso.
Eu acho até interessante isso que eu fui ver na parada do NoFap, da galera falando, que NoFap é muito mais ganho psicológico pra você do que, de fato, ganho... Como eu posso dizer? Do que, de fato, um ganho físico.
De energia. É, o pessoal costuma falar que dá energia com zinco, essas coisas e tudo mais.
Não, a energia que dá, Rafux, é o seguinte. Eu falo isso porque, pô, fiquei... A última vez foi 3 meses e meio de NoFap. Pô, mano, tu fica com energia principalmente porque, pô, tu não tá gastando energia, por assim dizer. Tu gasta energia com outras coisas, tu otimiza o seu tempo.
É, não é energia que você fica cansado. Não, energia é o lance de ficar cansado, cara. Você não fica cansado.
Não, exato. E outra coisa.
Não é aquele, ai, você vai transmutar a energia.
Eu acho que quando eles falam transmutar a energia, é porque você realoca a energia. Em vez de tu gastar energia na bronha, tu vai gastar energia fazendo outra coisa. Porque, sei lá, às vezes tu não vai dormir.
É, mas tem os caras que falam isso que parece que vai virar um Saiyajin, tá ligado? Mas...
Não, assim, parece que tá fazendo o treinamento do Goku, sabe? No Planeta do Senhor Kaiô, de gravidade 5 vezes.
Vai transmutar energia, vai aprender a fazer Genkidama.
Esse lance do NoFap, também, o que eu reparei também, é que assim, quando você acaba, tipo, você acaba de se masturbar, você tem uma vontade zero de mulher, isso é óbvio, né? Isso é óbvio, porque senão você não faria. Ou você faria, tipo, 10 vezes seguidas sem parar, né? Então você perde uma vontade de mulher. E, consequentemente, quando você perde vontade de mulher, sei lá, você se masturba e vai pra faculdade, né? Você não vai procurar mulher na faculdade, você não vai procurar conversar, socializar, tipo, entendeu? Interagir em um ambiente que vai te levar a conseguir pegar uma mulher, por exemplo, sabe? Então, uma coisa é igual eu disse antes, uma coisa vai levar a outra. Você não se, você tá, sei lá, uma semana sem se masturbar, aí você vai pra faculdade, você olha uma mulher lá, você pensa, não, eu tenho que falar com aquela mulher, entendeu? Daí você dá um jeito, você conversa com os amigos dela, vai se aproximando e tudo mais, mas você se masturba e vai pra faculdade daí. Não, foda-se, aquela mulher lá não tem desejo, entendeu? Então é meio como que... É quase como se você se castrasse momentaneamente, sabe? É basicamente isso.
Sim, eu já tenho meu medo de ter um prazerzinho caseiro aqui em casa, por que eu tenho que me esforçar, tá ligado?
É, exato. Aí teu cérebro automaticamente quer correr atrás do negócio real, né? Porque masturbação é ilusão. Porra, você tem que pegar mulher.
Suprime aquele espírito de caçador que o homem tem por natureza, tá ligado?
É, o cara fica com mais atitude, né? Só que isso não é uma questão, assim, biológica, que você acumula energia, saiyajin, tudo mais. É uma questão, assim, de vontade. Você tá com vontade de mulher, tua vontade tá aumentada, e aí você vai atrás. É simples.
Exato, mano. Porque, pô, é até engraçado, né? Eu lembro que tem um canal, tem um cara que vende curso, tipo, de 400 conto, de como ensinar a não se masturbar. Não sei, Bruno, se tu viu esse cara. Que, mano, eu... Porque, sendo bem sincero, eu fiquei 3 meses e meio e eu tô começando um outro e eu não conto, só conto quando eu vou perder. E, mano, só te digo uma coisa. Tu não pensa... Sério, não é que seja fácil. Mas tu consegue fazer sozinho, entendeu? E exercício faz bem. Exemplo, tá com vontade? Cara, dá umas 3 voltas na tua casa. já desaparece a vontade.
E, não, mas se você for ver esse cara, acontece que o lance do cara é assim: ah, eu era destruído antes do NoFap, agora eu tô melhor. Mas eu não sei se eu posso falar quem que é esse cara aqui no podcast do 6K.
Pode.
Tá, é o Alpha Spirit, é o Alpha Spirit. Se tu for ver o que que esse cara era, a vida desse cara antes, você vai ver tipo uns vídeos. 3 semanas sem meu vício de cocaína, tá ligado? Então o cara era mega fudido antes, não era só masturbação, era outros problemas, entendeu?
Mas essa porra é com tudo, cara, é com tudo. Que nem eu era viciado em música, né? Eu não conseguia passar, sei lá, eu não conseguia ir em nenhum lugar sem estar com fone de ouvido, não conseguia ir na cozinha sem estar com fone de ouvido fazer alguma coisa. E daí, tipo, eu pensei, não, eu tenho que parar com essa porra. Daí eu fiquei, tipo, nos primeiros 2 dias que eu fiquei sem ouvir música, era praticamente compulsivo. Eu pegava o fone, botava no ouvido, depois eu tirava e devolvia. E assim, depois disso, cara, ficar sem ouvir música aumentou minha concentração, tipo, imensamente, entendeu? Porque antes eu não conseguia fazer um trabalho da faculdade, ou estudar, ou atender meus alunos, sem ouvir música. E agora a concentração, cara, é absurda, entendeu? Então, tipo, tanto pra masturbação, quanto pra qualquer tipo de vício, açúcar, enfim, qualquer tipo de vício que é malicioso, né? Você sente uma diferença absurda quando você para. E assim mesmo, você tem que se controlar, tipo, você não pode abusar e também não pode. Na real, não pode abusar, né?
Exato, mano, porque é complicado demais, sério. Eu fico vendo que tem uma galera que o cara não é feio. Tem gente que, porra. Porque eu penso, cara, eu tenho uma lata cansada, mano. Pareço um mendigo, sendo bem sincero. E eu penso, pô, se eu tô conseguindo falar com mulher, se eu tô conseguindo me relacionar com mulher, se eu consigo sair com mina, e esse cara não consegue, é porque tem uma parada muito sinistra, sabe? Porque tem alguma tem uma coisa freando ele. Então eu vejo que, pô, é como tu falou, uma coisa leva a outra. Porque, sei lá, o cara, ele fica no FAP. Aí, pô, tem, como eu falei aqui, você tem que... O padre Paulo Ricardo, ele falou uma parada que eu acho interessante, que ele falou, cara, pra você não fazer, sempre se coloca em situação de desconforto. Exemplo, na hora que tu vai fazer, tu tá com vontade, lembra de dar uma esteja de volta na tua casa. Aí tu começa a ver, beleza, então eu tenho que me exercitar pra usar essa energia em outra coisa, pra eu não ficar com vontade de fazer isso. Aí tu começa a exercitar. Pode ser desde uma corrida, até treinar de fato. Aí depois tu pensa, beleza, pra me exercitar, ter uma melhor performance, que uma coisa leva a outra, né? Vou começar a tomar banho gelado. Então você vê que isso que tu falou, aí de começa a tomar banho gelado, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, começa a comer carne crua.
E sabe outra coisa que o Padre Paulo fala bastante? Se tu não tem força pra aguentar, tipo, se segurar no momento, evite esse tipo de situação. Ou seja, se tu bateu a vontade, velho, em vez de pegar o celular pra, entre aspas, ver a hora, vai na academia, mano. Não na sua casa. Vai na academia lá bem longe, sabe? Porque muito dificilmente tu vai cair nesse lugar público, tá ligado?
É que nem fidelidade. Pô, se é óbvio que não trair a sua mulher, em alguns momentos é muito difícil. Por exemplo, aí, vem uma mina muito gata dar em cima de você. Entendeu? Só que pra você se prevenir, você tem que pensar antes. Você não vai se colocar em uma situação onde isso seja possível. Por exemplo, a menina que gosta de você tá lá, ela tá sozinha, então você vai pra outro lugar, entendeu? A mina pede o seu telefone, você já não dá, entendeu? Então você tem que se antecipar e se prevenir pra que isso não aconteça, né? Você tem que não se colocar numa situação de vulnerabilidade, né?
A mina manda nude pra você, você desativa aquela parada de baixo automático pra galerinha.
É, ou você nem salva o número dela, enfim.
Mas sério, mano, é muito interessante isso que... Uma conversa falando sobre treinamento e tudo mais, falando sobre como melhorar seu físico, ela acaba entrando em várias áreas da sua vida.
Desenvolvimento pessoal, né?
Exato, porque eu vejo que, cara, se você consegue ficar com um físico maneiro, com um shape maneiro, você claramente vai conseguir... A maior parte dos problemas da sua vida, eu acho que você vai conseguir resolver, porque você vai ter a força de vontade, né?
É, cara, é que você tem que saber que você mora dentro do seu corpo, né? Tudo que você faz, tudo que... Toda a sua vida é... tá em volta do seu corpo, então assim, você vai, sei lá, querer ser bem sucedido, você vai querer ficar com conhecer muitas mulheres, num corpo de merda, sendo que você mora no seu corpo, entendeu? Então a pessoa leva tudo pro lado intelectual, não, eu falo bem, eu sou inteligente, mas porra, isso não dá pra ver, primeiro passa pela barreira visual, né, e aí depois pra pessoa te conhecer e tudo mais, e tudo na sua vida acontecendo.
O Kogos fala bem, não pega de Tony, pô.
É, a porra da pessoa quer uma vida legal e num corpo de bosta, sendo que você mora no seu corpo, Isso que a pessoa não pensa.
Exato. Por isso que eu sou fãzaço do Sylvester Stallone. O bicho tá com quase 80 anos, já tá mais bombado que eu, velho.
O Arnold, com 70, 80 anos, sei lá, tomou uma voadora de dois pés nas costas e não aconteceu nada com ele. Ele só deu uns passos pra frente, não sei se vocês viram isso.
Pô, isso tem muito lance que você falou do... Se acontecer alguma coisa, algum trauma na vida do cara, pra ele focar nesse negócio de ficar bombado, que, tipo, o Stallone, ele tinha uma vida bem merda antes, tá ligado? Ele até, no momento mais merda da vida dele, ele topou um dinheirinho pra falar num papel de ator pornô, tá ligado?
Ele era quase mendigo, né, mano?
Ele vendeu o cachorro, a história do Rock é que ele vendeu o cachorro, né?
Aí ele comprou o cachorro de volta depois.
E o bagulho tá tão parte da vida dele que até hoje, velho, o bicho podia parar com esse negócio de tentar ficar forte e tudo mais, mas até hoje ele vai na academia.
Não, mas na real é isso mesmo. Por que que nego não consegue fazer nada? Não consegue pegar mulher, não consegue ter uma vida social... Enfim, é óbvio assim que a gente observa várias pessoas que passam por isso, é porque elas não focam no conjunto, entendeu? Ela vai pra academia, mas ela só pensa no corpo, esquece de falar bem, esquece de ter dinheiro, esquece de se vestir bem, ter um rosto ali aceitável, né? Só você se cuidar um pouquinho, ir numa barbearia, entendeu? Ou a pessoa só pensa em estudar, estudar, ser interessante, ser inteligente, mas ela é gorda, ela fede, não escova os dentes. Entendeu? Então, nego não pensa em todo o conjunto que envolve ser um ser humano. Então, ter uma profissão, ter um corpo legal, você ter assunto, conteúdo, entendeu? Então, a pessoa só foca em uma coisa e esquece do conjunto. Aí fala assim, ah, não, mulher não gosta de homem bombado. Claro que gosta, só que não gosta de bombado que fede ou que é burro, entendeu? Então, nego só pensa numa coisa e não pensa no conjunto, que é, no caso, o desenvolvimento pessoal, né? Então, esse lance de musculação pra finalidade de estética, não esportiva, óbvio. Até esqueci que ia falar, porra. Esse lance de... Ah, lembrei. Esse lance de musculação, tipo, pra estética que não é esporte, né? Que esporte é uma coisa completamente diferente, tem que ser levado em consideração todo o conjunto que é ser uma pessoa, né?
Esse lance de que mulher não gosta de homem bombado é full lance errado, porra. Homem gosta de mulher gostosa, homem não gosta de mulher gorda. Então, óbvio que a mesma lógica se aplica para outro caso.
E tem outra coisa que eu já ia entrar na questão da competição. Eu lembro que uma vez tu tava comentando com um cara, que o cara falando de que é só tu tomar os recursos ergogênicos, só tomar bomba, cara. Pra tudo. Sério, quando eu vi aquilo ali, eu pensei, pô, eu que não tenho, por assim dizer, eu não treino, não faço academia, eu não tomo anabolizante, não, sabe, eu não pretendo fazer isso, mas eu tenho uma noção básica de que, porra, a bomba não é aquela água do Space Jam que te faz ficar bombado na hora, te faz ganhar 5 de braço. Ela te dá uma vida, ela te dá, como pode dizer, ela aumenta talvez seu potencial de beleza. Agora tem mais facilidade de ganhar massa, mais facilidade de fazer isso, facilidade de fazer aquilo. Pô, mano, eu queria perguntar, de onde vem a cabeça das pessoas pra pensar uma parada dessa, cara? Porque, porra, é foda.
Ah, é recalque, né? É simplesmente isso, porque a pessoa pensa, não, eu também consigo. É o que a pessoa tem em mente, é só eu tomar essa parada. Então, por que que ela não toma? Entendeu? Essa é a primeira coisa, por que que ela não toma? E só que ela não quer entender que aquilo ali é só um pequeno complemento. Então, eu vou explicar de uma maneira bem didática o que que é o esteroide anabolizante. É um turbo. Entendeu? É um nitro. Aí, o corpo atual da pessoa, por exemplo, aí o conjunto tipo de tempo, né? Porque leva tempo, é um processo cumulativo que a cada ano você tá melhor. Tempo, treino, fazendo tudo certo, dieta, fazendo tudo certo. Então, é todo um processo. Então, você coloca nitro numa pessoa que é um fusca, que não treina, não faz dieta, entendeu? Ou que começou agora. E você coloca o nitro, sei lá, uma Ferrari, nem sei se uma Ferrari pode botar nitro, mas enfim, vocês entendem assim, tipo, a diferença entre colocar um nitro em uma Ferrari e a diferença entre colocar um nitro em um Fusca, entendeu? Basicamente, o esteroide é isso, né? Então a pessoa iria colocar o nitro, que é o esteroide, num corpo que não treina, que começou agora, que treina mal e que não faz dieta, então praticamente não faria efeito. Sabe? Ou você ficaria 10 mil vezes atrás de um cara que não usa nada e que tá há 5 anos treinando, treina bem e faz dieta, sacou? Então, é só aquele pontinho bolo a cereja no final do bolo, sabe? A questão do esteroide.
Aliás, Mano, é muito zoado a galera mandando esse papo, cara. Muito zoado. Porque, pô, você tem que. Sério, eu pessoalmente eu vejo que, cara, não é uma parada muito difícil de entender isso. De que, pô, o cara precisa. Que isso é uma ajuda, mas não vai te garantir nada. Tu pode tomar aumento, sabe? Tomar testosterona. Injetar GH na veia não vai te fazer acordar amanhã pique Rafael Brandão, sabe? É louco.
É, pô, é que nem o shape desses caras ricos, assim, o. Aquele lá que sempre é cheio de mulher, como que é o nome dele? O Dan Bilzerian, né? O cara não tem um shape muito bom, ele claro que tem um shape bem acima da média, né? Só que, tipo, o shape não é competitivo o nível desses atletas pobretão do Brasil, por exemplo. Tem nego no Brasil aí que mora com a mãe, não tem carro e tem um shape 10 vezes melhor que o cara que é bilionário, sei lá, multimilionário.
Sim, isso aqui é um exemplo. Qual os melhores corredores do mundo? É nego dos Estados Unidos, Dinamarca, Noruega? Não, os caras do Haiti que não tem nem o que comer, velho.
É a mesma coisa que você fala, é a porra do tênis. Olha o tênis do cara, daí eu também consigo. Que nem, ah, eu tenho um Jordan, eu não jogo porra nenhuma de basquete. Vai vir um cara descalço lá e vai me arrebentar no basquete. É a mesma coisa.
Exatamente, cara. É interessante ver os malucos nesse papo. Aliás, eu vou perguntar uma coisa, que já é um assunto que o Rafux vai gostar. Tu já viu o Jojo, mano?
Mano, não.
Cara, Jojo é o universo onde todo mundo é bombado.
É o único anime que você pode ver e continuar hétero depois de ver, cara.
Tu nasce nesse universo, literalmente, todo mundo é bombado. As mulheres são bombadas, os homens são bombados. Tem um personagem que ele tem, tipo, 2 metros de altura, 45 de braço de cada lado, e o cara tem 13 anos. É muito engraçado. Depois dá uma olhada.
Eu vi o primeiro episódio, aí eu não animei, até porque eu não sei se eu comecei no certo, porque deve ter várias...
Cara, eu tenho um amigo meu que ele começou no último episódio, cara.
É bem confuso.
Pegado, ele viu o último episódio e achou que era o primeiro. O primeiro é um com o Jonathan Joestar, que é um molequinho, depois tem o Gil Brando, que é um loirinho.
Porque eu peguei pra assistir, mas eu não sei se eu peguei pra assistir no lugar certo, tipo, do começo, saca? Eu acho que eu comecei a ver... Sabe quando tem o filme do anime, alguma coisa assim, parecida? Então, eu acho que eu comecei nisso, daí eu não curti muito.
Cara, nossa, o filme não tem nada a ver, cara. Você começa pelo anime de 2012, pô. É bom, cara. Tipo, se tu estragar no começo, eu espero o EP9, cara. É o que eu falo pra todo mundo. Depois do EP9, tu vai começar... Tu vai pegar.
Mas, cara, é engraçado demais essa parada que tu vê que... Pô, aliás, outra coisa que eu acho interessante, né? Que todo cara que... Pô, cara, tem um shape foda. A gente até conversou no em off, né? Cara, ele é meio neurótico com isso. Porque, pô, o cara passou por uns traumas fodidos e tudo mais. E nenhum desses caras tem uma história de vida que não seja foda, saca? Nenhum desses caras é, pô, acordei e fiquei maromba. Quer dizer, acordei e fiquei shapeado. Acordei e fiquei com um corpo maneiro. A maior parte desses caras é como? Pô, passei por um trauma fodido, não tinha o que comer ou sei lá. Pô, apanhava na escola diariamente, quebraram uma cadeira nas minhas costas, tipo um papo desse.
É por quê, mano? Porque isso acontece. Pra você, é que claro que depende do nível, né? Então, assim, não sei se você conhece o Ziz, ele acabou morrendo.
Ah, sim.
Então, o corpo dele. Não é um corpo difícil de alcançar, todo mundo consegue, tá? Mas, assim, se você almejar um corpo muito foda, sei lá, não tipo, o corpo do Arnold, por exemplo. Se você quiser almejar aquele corpo, cara, o que você vai ter que fazer? O que você vai ter que passar? A disciplina que você vai ter que ter? Você não vai poder sair beber com os amigos, você... A tua namorada vai te chamar pra comer pizza, você não pode porque você tá na dieta, entendeu? Pra você chegar nesse nível, você tem que fazer coisas que a grande maioria das pessoas não tá disposta a fazer. Então, uma pessoa que sofreu bastante... Claro que isso não é uma regra, né? Isso eu observo pela maioria das pessoas. Mas uma pessoa que consegue se abster, né? Não era essa palavra que eu queria usar, mas uma pessoa que consegue se abster de várias coisas, de vários prazeres da vida, não comer um rodízio de pizza porque não pode, o treinador não deixa, enfim, e treinar todo dia, assim, além do limite, sentindo dor pra caralho todos os dias... Entendeu? Tem que ter uma mente diferenciada, sacou? Então é esse o lance.
Você falou que de uma coisa leva a outra. Não adianta desenvolver o corpo e ficar com a mente fraca. O Whindersson, o pessoal zoou tanto que ele é corno, ele entrou pra academia, começou até a fazer boxe, mas não mudou a mente e continua sendo chifrado.
É real isso. Então que nem eu. Eu sou um cara que já treinava há muito tempo, né? Até 2017, que foi quando eu entrei pro exército. Entrei pro EB e fui servir em cavalaria. Cara, foi o ano mais fodido da minha vida. Foi o ano assim que eu sofri que nem um cachorro, um animal. Tá ligado? Eu sofri pra caralho, assim. E todo mundo que tava comigo sofreu igual. Sabe? Então depois do que eu passei lá, tudo que eu faço, tipo, treinar, sei lá, todo dia, 3 horas por dia, mais 1 hora de cardio, pra mim não é nada. Entendeu? Perto do que eu sofri dentro do quartel, perto do que eu tive que fazer, do que eu fiz. Passei trabalhando a virada de ano, todo mundo comemorando, soltando fogos, eu lá na guarda com um fuzil na mão, sacou? Então hoje para mim, sei lá, perder o aniversário da minha avó, da minha mãe, foda-se, para mim não é nada, sacou? É foda.
Mano, outra dúvida. Agora eu tenho uma dúvida aqui. E rap maromba? Daqueles malucos lá que fazem aquelas paradas, mano. Tu ouve? Não, olha.
Muito cringe, cara.
Não, mas é, porra. Você não fala pra se. Tipo, eu escuto, mas eu não falo pra ninguém, tá ligado? Mas por que que eu escuto?
Igual rap de anime, é muito zoado.
É zoado pra caralho, mas é que o cara fala o que você faz, exatamente. Entendeu? Ah, o cara fala lá, ah, não, treinei peito na quinta, levantei 200 quilos, fui pra casa, comi frango e apliquei trembolona, tá ligado? Você escuta aquela porra e é o que você faz, entendeu? Essa é a graça, tá ligado? É a mesma coisa que eu ouvi funk. Pra mim, ouvir funk, tipo, eu curto ouvir no carro e tal. Ouvi funk às vezes, mas não é tão foda quanto um carioca ouvir funk pra ele, porque é a realidade dele. Que nem os malucos do crime lá, fala sobre. Que nem eu ouvi Matuê, que ele fala em tomar. Em fumar maconha e tomar lean. Eu não fumo maconha, não tomo lean, entendeu? Eu acho a música foda, mas eu não é nada demais pra mim, porque eu não faço essas porra.
Não tem uma identificação, né?
Exato, mas tipo, claro que eu não escuto rap maromba no carro, não escuto rap maromba no sem fone de ouvido, tá ligado? Eu escuto às vezes, e só às vezes porque enjoa pra caralho, né? É quase sempre a mesma coisa.
Sim, cara. Mano, mas é interessante isso, né, cara? Que, pô, que a música. Eu até falei uma vez com um cara aqui que ele falou que você não precisa necessariamente cantar o que você vive. Mano, eu acho um zoado tu cantar o que tu não vive, porque é a mesma coisa que o cara que é personal trainer é gordo, pô.
Não, é exatamente isso.
Imagina, tu faz rap maromba e o cara tem 150 quilos de banha. Pô, tu não vai levar o que o cara fala.
Igual esses rap social, cara. O cara canta da favela sobre a vida negra e o cara é full branquelo, tá ligado?
Não, mas eu não consigo ver essas porra que nem MC Cid, que ele fala lá que o brasileiro é tipo rap de protesto, tá ligado? Falando mal de direita e tal. Eu de esquerda também. Eu tenho nojo dessas porra, porque eu não suporto ficar ouvindo esses, tipo, maluco branco.
Eu também, cara. Eu não curto esses caras que é. Ela gosta dos favela, um bando de cara branquelo, loirinho jogando Minecraft, tá
É,
ligado?
mano, eu não consigo ouvir essas porra, tá ligado?
Cid é zoado demais. Os dois pais dele são médicos. O cara mora em bairro nobre em Brasília e o cara fala de porra da favela. Olha como a vida dos caras é muito merda. Ele pelo menos é honesto, né? De falar a vida dos caras, ele não fala a minha, né?
Pelo menos ele é honesto, né, mano?
É, pelo menos isso, mano. Porque, pô, é igual tu, exemplo, aqui teve o Favela Vive, que recentemente. Mano, teve cara que realmente passou por aquilo. Então, pô, se aquele cara passa por aquilo, o cara tá te falando, pô, tu vai comprar o bagulho dele. Porém, tem nego que o cara, porra, que o cara não. Tu vê claramente que ele não vive isso, e o cara claramente não tem essa parada. O cara quer te passar o bagulho, e o cara quer te passar uma mensagem que ele não vive, uma mensagem que ele nem recebeu.
É tipo Boulos, cara. O Boulos é igual o Nhonho do Chaves. Ele é rico, filho de milionário, de vez em quando sai pra brincar com os pobres, tá ligado?
Não, e outra coisa, o Boulos, olha, com todo respeito, mano, o Boulos ele parece. Cara, é curvado pra caralho, mano.
Sim, velho. O cara fica só no computador.
Não, mano, olha, eu fui ver um. Lembro que teve um debate dele, do Boulos. Claro, desculpa mudar a pauta aqui, mas podcast é isso, conversa. E, cara, o cara, ele tava, sei lá, o Cabo Daciolo, sabe, com a coluna ereta e tudo mais, até porque, pô, o cara foi bombeiro e o caralho. Aí tu vê o Boulos. Cara, o Boulos, ele parece uma bengala de tão curvado, mano.
O cara vive numa ocupação, teoricamente ele não deveria ter casa, né? Como que ele consegue ser gordo? Será que ele consegue comer pra caralho como? Essas coisas aí eu também não entendo. Como o cara é pobre e gordo, não tem sentido, não tem lógica.
Não, e você vê que o cara, ele é riquinho, porra. A única ocupação do Boulos é ficar no computador, cara. Tá ligado? É a única.
Que ele mandou que tinha só um Celta. Aquilo ali é falsidade ideológica. Puta que pariu, ele tinha que ser processado por estelionato, mano. Porque ele mentiu feio.
Ah, no nome dele, né?
Não, eu pessoalmente eu acredito que ele não tem um Celta. Ele tem ações da empresa do Celta.
Ele tem um Celta, tá lá as Ferrari. formato escrito Celta.
Mas, ô Bruno, eu tenho que agradecer a você de verdade, cara. Esse podcast ficou muito bom, mano. A gente pegou uma outra visão em relação a isso. Sério, cara, tamo junto mesmo. Muito sucesso, de verdade. Que o número de alunos cresça, sabe? Que o número de alunos cresça, que venha mais pessoas que, pô, queiram aprender com você pra... Como a gente falou aqui, não é só uma questão estética, é uma questão de vida, né? Que, pô, o cara... Que eu... Aliás, uma dúvida, como é a sua relação com os alunos, cara? Agora estendendo mais um pouco.
Cara, é que tem vários tipos de pessoas. Tem algumas pessoas que elas entram em contato comigo, recebem o meu trabalho, fazem um pagamento e tudo mais, e elas, eu acho, né, imagino, que elas veem toda a quantidade de elementos que você precisa fazer. Claro que são elementos simples, né, mas são bastante detalhes que você tem que tomar conta da sua vida. Então tem que comer isso, não pode comer aquilo, você tem que treinar tantas vezes na semana, então é algum compromisso. E elas recebem meu trabalho, elas somem, entendeu? Então elas me pagam, sendo que tem um acompanhamento semanal, que eu vou toda semana observar a pessoa, se ela tá evoluindo, ver os problemas dela, né? Aí eu vou observar os problemas dela, vou tentar resolver para que ela consiga seguir melhor o que eu passo, entendeu? E ela recebe meu trabalho e ela.
Bruno Morro, posso trocar 200 gramas de arroz por 200 gramas de leite condensado?
É, porra. Tipo, você tem essa liberdade de tá tirando as dúvidas comigo e a pessoa recebe meu trabalho e ela some. Porém, isso dá pra dizer que é, sei lá, 30, 40% das pessoas, o que é bastante, né? Eu já tive mais de 100 alunos já. Enfim, mas tem aquela pessoa que ela, sei lá, tá um ano e meio comigo. Que ela toda semana religiosamente tira as dúvidas, fala dos problemas, e que depois disso o cara acaba virando uma amizade. Eu fico mais à vontade com a pessoa fica mais à vontade comigo, ela tá evoluindo, ela gosta do planejamento, então, entendeu? Então, logo de começo, é uma relação bem profissional. Ou você chega e você some, ou você chega e você fica, né? Então, de começo até a pessoa pegar o jeito, ela tem muito mais dúvidas, mas depois. Que ela pega confiança, ela gosta de fazer o que eu tô passando, gosta do meu trabalho e da minha metodologia, ela fica, cara. E daí depois a gente vai virando amigo, né? Fazendo amizade, conversa sobre coisas pessoais, entendeu? Então é basicamente assim. Então tem vários tipos de perfis de clientes, sabe? Mas fica nisso mais ou menos.
Cara, interessante. Aliás, tu já viu um. Claro, sem citar nomes, né? Mas, pô, tu já teve um aluno que meio que tu fez, como escultura, pô, tu moldou o maluco? Exemplo, em relação à física e tudo mais, que tu viu, pô, eu mudei a vida desse cara pra melhor.
Com certeza, realmente. Tipo assim, tem dois tipos de alunos, né? O que chega muito ruim, o que chega, tipo, péssimo, estragado, e que você consegue deixar o corpo dele como se fosse uma pessoa normal, né? Que já aconteceu várias vezes, né? E tem um aluno ali que é muito bom. O cara chegou pra mim num corpo muito foda, que esse é realmente o trabalho difícil. Entendeu? Esse é realmente o trabalho que tem que ser muito bem pensado, muito bem elaborado, porque para deixar o corpo do cara que já é bom melhor ainda, é muito trampo, entendeu? E também tem esse tipo de cara que eu já consegui fazer uns trabalhos muito bons também, né? Que é o. Enfim, tem vários, não vou citar nomes, né? Mas a grande maioria que chega o corpo, o cara é muito gordo, 140 quilos, 130 quilos, e eu consigo, tipo, deixar o cara com. Tipo, sempre é por etapas, né? Tipo, o cara tá com 130, chega na minha mão, vai pra 120, a gente comemora, a gente. Enfim, faz toda uma cerimônia ali pro cara entender que ele tá indo bem, que ele tá evoluindo, pra motivar o cara, né? Tem um grupo com os alunos, aí o cara vai lá, posta a foto da refeição, todo mundo fica motivado com o cara, posta a foto da evolução no grupo, entendeu? Então é assim, basicamente.
Eu tenho muito respeito, cara, pra essa galera que, tipo, é gordo pra caralho e vai fazer exercício, porque o cara, quando ele é muito gordo, ele às vezes prefere fazer cirurgia, tá ligado? E, tipo, fica todo quebrado e tudo mais, uma puta cicatriz gigante no meio da barriga que nunca mais some.
É, mano, é complicado. Eu já falei contigo, Rafux. Quando eu tava com meus 12, 13 anos, eu tinha 105, 106 quilos, cara.
Caralho.
Eu saí daquilo fazendo o quê? Parei de tomar refrigerante. Eu, sei lá, eu lembro que quando eu comia sobremesa, tipo, comia um doce, alguma coisa. Não como mais. Sei lá, se eu como doce no final de semana. Parei de fazer esse tipo de coisa. Comecei a fazer exercícios básicos, no caso, a fazer exercício, sabe? Nem que seja andando.
Andar até a cozinha para pegar, em vez de falar para a mãe pegar.
Sim. Mas também, pô, andar até a escola. Pô, teve época que eu tava andando 10 km todo dia, cara. Pra quem não saía do quarto, é uma parada sinistra. Aí, pô, aí tu vê a sua evolução, tu vem emagrecendo, é uma parada que eu respeito muito. Que eu vejo que, pô, por que eu falo que ser gordo é uma merda? Que, cara, eu fui gordo por, sei lá, 5 anos da minha vida. 5 anos foi uma merda, sofri bullying, bateram em mim, não tinha confiança pra nada. No momento que eu... Agora eu tenho que falar que é ok, tenho que falar que, pô, ser gordo é tranquilo. Cara, nem na Idade Média, nem na Idade Antiga, ser gordo era uma parada aceitável e agora estão querendo subverter essa porra. E, pô, e podem xingar a gente, falar que é preconceituoso e o caralho, foda-se. A verdade dói, mas a verdade, assim como a realidade, ela não bate na tua porta e faz igual o testemunho de Jeová. Já ouviu a palavra? Não. Verdade, ela pega um ariete, quebra a tua porta, te mete a porrada e fala, é assim que vai funcionar. As regras vão ser assim agora. Verdade se impõe. Quando a galera não aceita isso, pô, é foda, cara. É complicado.
É que nem ser pobre, né? O cara fala, não, ser pobre é bom, ser pobre é maravilhoso, né? Mas só porque ele é, tá ligado? Mas na realidade, se ele fosse rico, ele ia tá falando, não, ser pobre é uma bosta mesmo. Ele ia ser sincero. Mas ele só fala bem porque ele tá naquela condição. Aí não resta mais nada pra ele, né? A não ser mudar, né?
Bruno, muito obrigado. Tamo juntasso, cara. Esse podcast ficou muito legal. Valeu por tudo, por ter participado. A conversa ficou boa. Muito obrigado por ter cedido o tempo do seu final de semana pra conversar comigo, com o Rafux. Quero, pô, sucesso pra você, sucesso pro, como eu falei já, muitos alunos espero que venham. Espero que, pô, tu ajude a melhorar a vida do cara, ajude a fazer o cara, sabe, andar pra frente com a vida dele, seguir uma vida de sucesso, dedicação e tudo. E pra quem não te conhece, pra quem quer alguma consultoria, pra quem ouviu esse podcast e tá interessado, qual o seu arroba pra entrar em contato contigo?
Então, galera, eu só atendo pelo Twitter, né, @treinadorfoda. É lá onde eu falo com o pessoal, eu faço minhas postagens. Claro que tem muita galhofada, tem muita piada, né, até peço pras pessoas não se ofenderem, né, porque eu falo ali sem filtro mesmo tudo que eu tô pensando e no final das contas aí foi isso que foi, isso com que fez com que meu perfil crescesse ao ponto de que eu possa viver só da minha consultoria, né. Então, sigam lá, @treinadorfoda. Obrigado por... também você deu espaço para mim me divulgar aqui, para a gente estar tendo esse papo da hora, né? Mas foi muito bacana estar participando. Obrigadão mesmo aí, galera.
Rafux, esse podcast vai ser o primeiro nosso que vai sair, cara.
Nossa, valeu. Posso fazer meu jabá? Só procurem no YouTube, procurem no...
Filho do Codehack.
Não. Eu tô bravo com o Codehack, velho. Eu tô com birrinha. Mas o lance é, procura no YouTube, Rafux, R-A-F-U-X, que é o meu canal. Eu sou tipo o Code Hack, só que com um cara gritando igual um retardado. É só isso que eu tinha que falar.
E Trux, ouvintes, muito obrigado por mais um podcast, muito obrigado por terem ouvido aqui. Quero, pô, a minha antiga conta, pra quem entrava em contato comigo na antiga conta do Twitter, de tudo, tava com quase 1k de seguidor. Ela foi restrita, tô tentando recuperar, mas enquanto ela não voltou... A atual conta é @ringer, o R maiúsculo, T. E se a outra voltar, segue também, que é @ringerbel mesmo. Para entrar em contato com a gente, segue também lá no Instagram, que é @ringerbel. Se quiser mandar uma dica de... A gente também tem um link do Discord para quem quiser entrar, conversar. Pedir tema, né? Conversar conosco. Você, pô, eu tenho um tema bom, eu sei de um assunto maneiro e quer conversar com a gente. Entra em contato conosco, que a gente vai passar um link do Discord para a gente bater um papo. Compartilha esse podcast com todos os seus amigos, cara. Compartilha no mínimo com 3 caras. Com 3 pessoas que você pensa, beleza, esse podcast aqui vai te fazer, vai ser bom pra você, vai melhorar a sua visão, vai tirar os certos preconceitos que você tenha sobre musculação, melhora de corpo e tudo mais, até conteúdo nerd, conteúdo de cultura pop, como fala, né? Pros caras que você sabe que gosta, compartilha lá com pelo menos 3 amigos seus, faz 3 caras ouvirem aqui, que ajuda muito. Tenho que agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente. Pô, a gente chegou no... Top 100 do Spotify já, cara. E, pô, mais de uma vez. E é muito... Sério, muita gratidão a todos vocês. E é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus e tchau.